Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos. Está começando mais um FaleCast, o podcast do Fale de Cinema. Eu sou Madeixa Versechini e estamos aqui nessa 30ª edição. Episódio 30. Que maravilha. E o tema do episódio de hoje é Faces do Cinema Negro Brasileiro. Então, eu vou começar pedindo licença, nessa toda a minha branquitude, para ser mediador desse tema. E vou começar com uma definição do Marco Aurélio da Conceição Correia, do site Justificando. Ele é um filósofo que fez um artigo bem legal, que ele define cinema negro como todo cinema que tem a figura negra como protagonista. Mas ele não só se define somente por isso. Existe uma gama de tensões, relações assimétricas de poder e traumas históricos atrás da definição de cinema negro. Então, depois dessa ligeira definição, e para me ajudar nesse episódio, por favor, Gabriel Araújo.
Olá, pessoal, como vão vocês?
Marco Melo.
Oi, gente. Peço licença também. Opa.
E nós temos uma convidada especialíssima, que infelizmente não está aqui, que ela está em São Paulo, mas ela enviou áudios bem bacanas, que é a Amanda Lira.
Olá, pessoal do Fale, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Amanda Lira, eu sou jornalista formada pelo UFMG, tenho estudado a cultura e a representatividade negra no Brasil e sou cofundadora do Projeto em Quadro, ao lado do Gabriel Araújo. O Projeto em Quadro, ele surgiu como nosso trabalho de conclusão de curso e consistiu numa série de reportagens sobre o cinema negro desenvolvido em Belo Horizonte e na região metropolitana. A gente fez 9 matérias e nos dedicamos a falar sobre os filmes, sobre os cineastas e sobre o contexto de produção, de formação e de circulação das obras e dos profissionais do cinema e do audiovisual. E durante esse ano, em 2019, nós também fomos convidados a realizar a curadoria de uma mostra no Galpão Cine Horto, a mostra Cinema Negro, Reconstruções e Afetos, e também fizemos comentários em sessões de exibição de filmes do cinema negro.
Eu vou começar só complementando um pouquinho o seu filósofo, Madeixa, que acho importante falar que cinema negro tem sim a figura negra como protagonista, mas é interessante pensar que tem a figura negra, a pessoa negra em cargos de posição de poder, na direção, quando a gente está falando de cinema. Porque é essa pessoa que vai tomar decisões e vai, enfim, trazer um pouco do filme, da sua experiência para o cinema, sua experiência de vida, esse é o olhar. E foi um pouco disso que a gente tentou recuperar na mostra. O projeto, ele meio que fez uma investigação jornalística mesmo sobre esse cinema negro pensado aqui em BH, realizado em BH. Uma galera da UNA, Igor Gomes, Mike Hunter, a galera da Filmes de Plástico, fenomenal. Algumas mulheres fortíssimas que vêm crescendo nessa área. E foi um momento da gente sair um pouquinho do jornalismo e ir para a curadoria. Que a gente pensou, nossa, vimos tantas obras legais, conversamos com tantas pessoas nesse meio tempo, por que não compartilhar um pouquinho disso com essa galera, com o público de Belo Horizonte? Daí recebemos esse convite para curar essa mostra, ela foi realizada lá no Galpão Cine Horto, durante o mês de novembro, foram 4 sessões, intercalando curtas e longas desse, sei lá, novíssimo, não sei se posso falar de novíssimo, mas desse cinema negro brasileiro contemporâneo, que é uma gama de pessoas das mais variadas regiões do país produzindo filmes nesse que é efetivamente considerado o movimento do cinema atual, digamos assim.
Então, para esse episódio, nós vamos pegar 3 filmes que passaram na mostra e um que faz parte, né, desse cenário. Nós vamos falar sobre Cabela, da Yasmin Tainá, Pitanga, dirigido pela Camila Pitanga e do Beto Brant, Café com Canela, da Glenda Nicásio e do Ari Rosa, e Negrume, do Diego Paulino. Vamos agora ao Fale de Notícias.
A Ancine retirou todos os cartazes de filmes de sua sede, assim como dados sobre filmes de seu site. Eram mais de 100 quadros que tinham os cartazes trocados periodicamente, sempre acrescentando as novidades do cinema nacional. Estavam lá desde 2002 e todos foram removidos. Com as informações, Madeixa Persechini.
Então, esse assunto está um pouco batido. Ficou batido. Falar dos absurdos que o governo Bolsonaro tem feito com a cultura no país ficou batido, mas a gente não pode deixar de falar. E isso pode parecer simbólico, mas eu vou ler as aspas do presidente, do atual presidente da Ancine, sobre a justificativa de ter feito isso. Haviam muitos pedidos de divulgação, de festivais, eventos e palestras. Se eu fosse botar um filme, teria que ter todos. Depois, informações de distribuidores e produtores, e por aí vai. Por isonomia, optamos por não divulgar mais nada. Eu acho isso muito simbólico do que esse governo faz, que é o mais nada. É sempre optar pelo mais nada. E são justificativas... Isso é falho, isso é muleta, isso é mentira. Isso é mentira. E sempre optando por não fazer nada.
O Black Film Festival terá sua primeira edição brasileira em Salvador. O evento será realizado em novembro do ano que vem. Com os comentários, Gabriel Araújo.
Então, gente, isso é um importante festival de cinema negro que já acontece no Canadá, nos Estados Unidos e no Haiti. E vai ter sua primeira edição aqui na cidade mais negra do Brasil. Então, acho que vai ser uma coisa muito interessante de se ver. Mas, vamos lembrar, vale lembrar que não só de pioneirismos vive um homem, o Brasil já tem um encontro de cinema negro, o Zózimo Bubu, que é um dos maiores encontros da América Latina. Acontece anualmente no Rio de Janeiro. Então, será mais um para engrandecer esse nosso cinema negro brasileiro.
Para quem está chegando pela primeira vez, o Fale de Cinema está no Instagram, com indicações de filmes e curtas. Além, claro, também nós estamos aqui com o nosso podcast, o Falecast. Para continuar nos escutando, é só assinar o feed do Falecast nos aplicativos de podcast ou procurar por Fale de Cinema nas redes sociais e encontrar a nossa cadeirinha vermelha. Então é isso, senta aí, ajeita o fone e bora falar de cinema. Nosso primeiro curta vai ser um curta de 2015 de uma cineasta que está bastante ascendente no cenário do cinema atual, que é Cabela, da Yasmin Tainá. Resumi bastante o curta, que ele é um curta bastante difícil de fazer uma sinopse, mas as histórias de transição capilares ao mesmo da resistência e luta de mulheres pelo direito de terem sua beleza natural, sem intervenção da indústria e da opinião da sociedade. Esse curta está disponível no YouTube,
uhum.
E foi bom isso, porque eu vi ele 3 vezes assim, para gravar o episódio. Eu fiquei bastante impactado e cada vez que eu assistia eu vi alguma nuance diferente, assim, me sentia inserido ali naquela narrativa de uma forma diferente. Mas das 3 vezes que eu assisti, a cena inicial, assim, foi uma porta de entrada forçada, forçada que eu digo, forçada pro ser humano, forçada pro indivíduo, pro espectador, que é uma mulher comendo algo numa colher, né, que tem uma fruta preta numa calda estranha, algo que... E ela come meio forçado naquela colher ali, uhum. Que eu chamei de colherada de asco, e ela come, sabe? Você vê que ela deve comer e ela come e mastiga, sim. Assim. Mas, e aí, o que vocês acharam do curta?
Muito bom. Eu achei bom, assim, muito porque é um curta menos discursivo, assim, verbal, eu acho.
Ele é bem imagético, né?
É, isso eu amei, eu gosto muito. Tipo assim, ele constrói imagens pra falar das questões delas, né, assim. E aí tem duas que me marcaram bastante. Eu acho que uma me marcou até mais, que é a cena que uma das personagens, não sei se a gente pode chamar de personagem, é personagem, né, mas enfim, que ela pega o cabelo dela e ela começa, parece que ela tá lavando o cabelo, né?
Ela começa lavando, você fala, ó, uma moça lavando o cabelo.
E aí te leva pra um outro ponto, pode falar spoiler?
Ah, pode, sim, tipo, não é um filme problema, de spoiler, né?
Spoiler, é, não é um filme de spoiler. Enfim. E aí ela pega o cabelo dela e passa na panela, assim, né? Como se estivesse areando, que fala?
É, ela pega um sabão em barra e depois começa a arear uma panela.
E é isso, né? Tipo assim, você não precisa dizer nada, assim. Você dá uma imagem para um preconceito que está inserido, né, na fala das pessoas. Assim, enfim. Achei ótimo essa cena. E a outra é uma que ela tá com a cabeça, essa é uma coisa muito legal, né?
A cabeça fora do corpo?
É, muito legal. Cria umas imagens muito surreais também, assim, eu fiquei pensando. E aí ela tá com a cabeça, assim, fora do corpo. E é uma solução muito criativa, né? Porque não tá fora do corpo, né? O corte corta a cabeça dela e a cabeça dela tá do lado dela, assim, né? É difícil explicar.
E aí são as várias receitas, né? De alisar cabelo, de produto de cabelo. É, que aí vai azeite, vai creme. É. E você vê que a mão vai ficando mais agressiva no próprio cabelo, mas a cabeça...
E toda aquela mistura, aquela cabeça que balança e separar totalmente.
Sim. A cabeça muito passiva e recebendo... Sim.
É aquela, que nem você falou, dessa fruta do início, são essas violências cotidianas difíceis de se engolir, né? Tanto que eu acho que o filme, além de reproduzir essas violências, porque ele está interessado em realmente mostrar surrealmente, imageticamente, o que mulheres negras são submetidas ao longo das suas vidas, ele também, e essa é, sei lá, a grande questão dele para mim, atua nesse momento de transição, né? Logo no início, eu também já vi esse filme bastante vezes e vi agora recentemente para falar aqui no Falecast. Nunca reparei que a primeira mulher que ela aparece, ela tem uma tatuagem no peito, tá meio coberta, mas você percebe que é aquela frase da Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se, só quem sonhou, se eu não me engano. E eu pensei, fiquei pensando muito sobre como esse filme é também um sinônimo de não se nasce negra, torna-se, para mostrar como é que esse aspecto de... Não esse aspecto, mas essa questão da consciência racial, para mulheres que são inferiorizadas e que sofrem violências das mais diversas ordens durante toda a sua vida, como esse filme vai atuar nessa, como eu falo, representação imagética, cinematográfica, poética, do que é ter essa consciência. E como nisso, o grande ponto do filme, na minha opinião, isso vai fazer com que esse filme seja um filme de cura. Para essas mulheres. Acho que isso está muito presente ao longo desse curto, assim.
É, eu acho que esse talvez é o movimento mais claro que tem no filme, porque é difícil ter um movimento. Você perceber, pelo menos narrativamente, uma sucessão. Mas tem esse movimento mais claro, que é essa desconstrução, que ao mesmo tempo é uma reconstrução, né? E isso está presente, acho que, no próximo curta também.
O que eu achei muito bacana dessa questão de ser um filme realmente cura, de encontro, é que ele tem pra mim, ele teve uma mudança de tom, que é que depois tem uma sequenciazinha da Isabel Zoar, uma cena de trás pra frente, né, dela tirando, que pra mim foi tirar um white face, que ela vai se despintando de branca. E que eu vi muito como... E tem uma mudança de um pouco de trilha sonora que, pra mim, foi um contato com a questão da ancestralidade ali africana. Que depois você começa mais um toque de atabaque e tal.
Começa as danças, tudo isso.
E começa a dança e começa encontro, realmente. Tanto que a cena que a gente tem na sequência envolve cabelo também, mas é um corte de cabelo de duas mulheres, uma cantando pra outra.
Naquela conversa mais amigável,
uma conversa amigável. E elas falam da questão do cabelo, né? Elas falam... E aí tem uma hora que a que tá sendo cortado o cabelo que ela fala, é todo espelho que eu vi, eu só sabia rir. E ela, ao mesmo tempo que ela ri disso, a outra fica meio sem graça. E eu acho que tem uma mudança de tom. E que conclui muito bem, assim, no final, né? Que são aquelas mulheres reunidas cantando. E aí, não só mais com olhar de denúncia, mas com olhar de celebração, assim.
Sim, com certeza.
E vale lembrar que o filme, ele é dedicado para todas as mulheres negras do mundo.
Isso é muito bonito. Sabe?
Isso é bonito, cara. E é muito curioso pensar numa unidade de algo que é realmente global, né? Sabe, ser negro é algo extremamente global. Ser mulher e ser mulher negra, isso não é um nicho brasileiro, isso não é latino, sabe? Isso é global. E um curta que se dedica a isso e alcança isso, que pra mim alcança, puta que pariu.
Eu achei forte também, eu pensei agora com você falando isso, tem uma coisa do coletivo, né? Na maioria desses filmes que a gente viu, assim, de... Eu não tô tratando de um indivíduo, né? Não é um cinema em si mesmado, assim, porque eu fiquei pensando que pode ter de diferente, se é que a gente pode botar em nichos, assim, muito específicos, mas de um cinema mais predominantemente branco, né? E aí eu fiquei achando... Eu achei isso muito forte, assim, de... É um universo mesmo, né? Não está se tratando só de uma pessoa e da dor de uma pessoa, embora presente elas em esferas individuais, assim. E isso foi muito bom.
Sim, e como isso está presente também na produção, se a gente for parar para pensar, naquilo que está extra-fílmico, assim. Porque o filme já começa falando que ele foi uma realização coletiva financiada por 117 pessoas, se eu não me engano.
Verdade.
E o que eu acho fantástico, eu acho muito, sei lá, simbólico a gente iniciar esse episódio com Cabela, porque esse filme meio que foi boicotado pelos principais festivais de cinema do país, assim. Ele foi, não foi aceito em muitos festivais. Boicote, eu digo, por causa disso, né? Yasmin Tainá mandou ele para diversos festivais e ele nunca foi, não foi aceito nenhum. Não lembro. Eu acho que ele foi exibido em festival como convidado. Tem até uma situação super esquisita que eu não lembro qual festival foi, vocês vão me desculpar. Mas em que a Yasmin foi chamada para palestrar numa mesa sobre o novo cinema brasileiro, sobre cinema negro feminino, mas o filme dela não foi aceito no festival.
Cara,
nossa. Daí você já pensa assim, uai, de que a gente tá falando?
Sim.
Mas para além disso, para além de não ter sido aceito em festival e ter sido rodado bem depois, foi um filme que lotou o Cinema Odeon do Rio de Janeiro, que é um lugar com capacidade para 600 pessoas, durante 4 sessões, saca? Eu acho muito histórico. Um curta conseguir lotar uma sala de cinema e depois, mais histórico ainda, o curta conseguir lotar 4 salas de cinema, repetidas vezes ao longo de 2 finais de semana. Se ela demonstra essa força do coletivo, essa vontade de representação mesmo, né? Algo que é sempre negado pra gente.
E vamos linkar aqui na descrição o Afroflix.
Afroflix, Racing, importantíssimo.
Que é uma plataforma aí que tem entre as pessoas à frente a Yasmin.
Uhum.
Que é uma plataforma colaborativa, né? Que disponibiliza conteúdo audiovisual com a única condição que você tem que ter pelo menos uma pessoa negra atuando ou na parte técnica, artística, ou dirigindo. Cara, isso é extremamente necessário e é muito legal tá, nesse período aí pré-episódio. Eu fiquei navegando no Afroflix e você vê uma série de filmes que você não, às vezes não lembra disso, não se toca nisso. Uhum. E que eu acho muito legal de estar concentrado ali, sabe? Estar disposto ali.
Nós é uma nova relação, né? Quando esses filmes são colocados juntos, você começa a pensar novas coisas e tal. Eu acho muito importante esse tipo de curadoria.
Nosso próximo filme é um documentário, estreia da direção aí da Camila Pitanga. E é um documentário de celebração, né? Acho que essa palavra cabe muito bem.
Nossa, super.
Uma comemoração, uma celebração ali da vida do Antônio Pitanga. Eu tô falando de Pitanga, de 2016, da Camila Pitanga e do Beto Brandt.
Eu sou Jesus Cristo, eu sou Alá, eu sou Ogum, eu sou Davi. Eu clamo por todos eles num corpo só. Eu sou um cavalo.
Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega.
Então, pessoal, que nem uma deixa já adiantou pra gente, o Pitanga é uma celebração e tem essa vibe de celebração mesmo. Eu gosto muito dele porque ele é um documentário, ele é um longo documentário, basicamente. Eu chamo que ele é um documentário de encontros. Que é o encontro do Pitanga em si, o Antônio Pitanga, essa pessoa fabulosa, maravilhosa, diva do cinema brasileiro e da vida em geral. Encontrando com seus colegas, amigos, trabalhos. E, ao mesmo tempo, um reencontro do próprio cinema brasileiro com essa figura que foi fundamental para se pensar não só o negro no cinema brasileiro, né, no quesito de representação, mas pensar a representação do povo brasileiro em geral. Principalmente a partir ali do Cinema Novo, que é quando o Pitanga estreia em Trigueirinho Neto, Bahia de Todos os Santos. Acho que 1960, 1961.
O que eu gostei muito do documentário é que não é um documentário assim da história do Pitanga só, assim, sabe? E aí não tem. Ele faz extremamente necessário nesse episódio. Que ele fala dessa questão, né? Dessa questão do ator negro, essa questão de produção negra, essa questão da negritude na cultura cinematográfica no Brasil, desde aí do Cinema Novo até hoje. E o que é muito massa é que o tempo todo ele pontua a questão da luta, mas da maneira Pitanga.
Super.
Isso é,
e no final isso é até conversado, né? Tem uma hora bem no final tem uma hora que a Camila tá com ele Camila, no sofá, né? Que ela fala da questão da alegoria da capoeira.
Essa era a minha fala.
Que se dança, roubei, puxei seu tapete.
Né? Essa era a minha fala também, mas né? Tá tudo bem.
Desculpa. Então vamos falar não, todos juntos. Mas, cara, isso pra mim foi muito interessante, porque eu comecei a ver o documentário e eu achei, eu confesso aqui, eu achei um pouco exagerado. Tava demais, assim, numa hora eu falei, ah, gente, que legal, né? Tipo um álbum de família, tal, deve ser ótimo, mas é muito melhor pra quem fez parte da família. Eu não fiz, eu...
Só que, às vezes você se perde um pouco nas histórias.
É, né? E aí tem a questão, né, das mulheres na vida do Pitanga. Nossa. E assim, nossa, eu achei isso meio exagerado. De como o documentário dava um foco no flerte, assim, mas tá. Só que quando chega nessa conversa final, é meio pra eu sentir, né? De pontuar isso, de ser uma maneira Pitanga de ser, e que vem com tudo, e que tudo faz parte, é um pacote completo, e que o tanto que ele é foda, o tanto que ele foi foda e é até hoje, também tá relacionado com isso, também tá ligado com esse jeito dele de ser, e esse jeito de conquistar as coisas. E aí eu achei que fez mais sentido.
Eu não sei se eu... Aí o Gabriel, por favor, me corrija, mas eu senti que... Tem uma proposta no filme, assim, pelo menos... Eu acho que na própria forma que tá discutindo o cinema negro ali também, né? É, dessa forma muito aberta e de boa e tal. Mas nessa fala da Pitanga, eu acho que aparece em outro momento também, eu fiquei pensando, assim, se não é também uma... Parece que é que a família Pitanga, ou é a Camila Pitanga, sei lá. É, falando, olha, tem vários modos de se fazer luta, né?
Sim.
E aí... A minha luta, sei lá, a luta do meu pai, a luta que eu acredito, não sei, assim, eu tô só imaginando, enfim. É essa, né? Uma luta que se dança, né? Uma luta, ela usa umas palavras assim que são,
ela fala,
são meio
que
bonitas.
É, né? Que o Pitanga, no caso, ele é um capoeirista mental. Eu gosto muito dessa definição. Eu já vi esse filme muitas vezes, gente, porque cada vez... Eu vi ele na mostra, eu vi ele antes da mostra pra comentar, eu vi ele pra fazer um trabalho, aí eu tô com ele todo assim, fresquinho na cabeça. Mas é isso, eu gosto muito dessa palavra que ela usa, né, capoeirista mental, porque além de fazer esse resgate, a capoeira em si, que é essa dança, luta afro-brasileira, o Pitanga mesmo, ele foi aluno do mestre Pachinha, que é um importantíssimo capoeirista nacional, praticamente o pai da capoeira Angola. Mas aí quando ela fala isso, né, sobre essa capoeirista mental, é aquela pessoa que não ataca, mas que se defende quando necessário e espera o seu momento de... dar o pulão lá na frente, saca? Uhum. Eu gosto disso no documentário em si e no Pitanga, porque ele tá o tempo todo, esse documentário tá o tempo todo mostrando como a figura dele, a presença dele nesses espaços foi fundamental pra quebrar certos paradigmas.
Uhum.
Nem que seja pra brigar com Glauber Rocha quando necessário e ficar, sei lá, brigado durante
esse momento.
Eu adoro essas fofocas de bastidores assim que o filme traz. E...
Ainda mais quando envolve o Glauber Rocha. Ele parecia ser chato, mas...
Culpa, preciso ser xingado. Mas é isso, é mostrando como essa... Sei lá, como essa figura foi fundamental para a construção do cinema brasileiro que a gente tem hoje.
Uhum.
E como a gente olha pouco para o passado, na minha opinião. Eu acho que esse documentário é importante, além de... A Amanda fala uma coisa muito bonita, a pena que ela não tá aqui. Que ela comenta que... Dê as flores em vida, né? Valorize uma pessoa enquanto ela está viva.
Uhum.
Pra depois você não precisar ficar fazendo memorial e resgates e tal.
Uhum.
O Antônio Pitanga, antes desse filme, não é que ele tava pra baixo, ou que tava cabisbaixo, mas enfim, ele tava apagado.
Sim.
Foi a partir desse que a carreira dele retomou uma projeção, que ele voltou a estar presente, que ano que vem vai dirigir um novo filme. Ele vai dirigir A Revolta dos Malês. Que é um filme que ele tá querendo produzir há tempos e até hoje não saiu. E aí é isso, é como, sei lá, valorizar pessoas em vida também é importante para que você haja sobre o presente, né?
Uhum.
Você faz uma ação sobre o presente, você inscreve uma pessoa de volta nessa linha do tempo e permite com que ela continue vivendo.
E como que o cinema atua na realidade, né? Isso eu acho essencial. Olha, esse é o exemplo assim, mais direto, talvez.
Muito bem, nosso próximo filme é um longa ficcional de dois diretores mineiros, mas que tem toda uma caracterização baiana muito mais presente. Eu tô falando de Café com Canela, da Glenda Nicásio e do Ari Rosa, de 2017.
Eu vim conversar com a senhora, dona Margarida. Eu lembrei de onde eu te conheço, mulher. Tu foi minha professora quando eu era criança. Sou eu, Violeta.
Café?
Meu pai veio da Ruanda. E agora sim, vem com tudo, Amanda. Que eu acho que esse é um filme especial pra ela. Então, Amanda, sobre o que esse filme é?
Café com Canela é um filme muito querido por mim. Tanto pelo que ele representa, quanto pela própria qualidade da obra. Esse foi um filme dirigido pela Ari Rosa e pela Glenda Nicásio. Ambos eram estreantes na época. A Glenda, ela foi a segunda diretora negra brasileira a dirigir um longa-metragem de ficção, a chegar a circuito comercial justamente com Café com Canela. E é um filme histórico nesse sentido, já que a primeira foi a Adélia Sampaio em 1984. Então a gente teve aí um bom hiato, né, de cerca de 30 anos. Café com Canela, ele se passa no Recôncavo Baiano, que é onde os próprios diretores vivem. E essa forma de filmar o lugar onde se habita, né, fica bem clara para quem assiste o filme. Dá para sentir essa proximidade na própria filmagem. E o longa, ele retrata basicamente o cruzamento das histórias de Margarida, que é uma professora que lida com a depressão depois de ter perdido seu filho, ainda criança, e da Violeta, que é uma jovem que foi aluna de Margarida na infância e que agora vende salgados pela cidade. A montagem do filme, ela recupera memórias e detalhes das vidas de cada uma e tenta retratar mesmo o encontro e o reencontro das duas, depois dos acontecimentos vividos, né, nas vidas de cada uma delas. E é um registro muito singelo e muito afetuoso dessas duas vidas. E as imagens que retratam esses encontros também são muito cuidadosas e muito bonitas de se assistir. Então é um filme realmente muito agradável. E um filme que sobra afeto. É um filme muito querido.
Gente, eu gosto muito desse filme porque ele tem essa... Falando sobre cinema, sobre imagem. Não gosto de começar falando sobre cinema, sobre imagem, mas é interessante pensar a partir desse ponto. Porque é um filme muito diverso, saca? Ele mistura tanta coisa. E, sei lá, ele consegue misturar uma... Um ponto de vista de um cachorro com uma tela dividida em três que vai mostrando as portas da casa lá de cachoeira, que é onde ele é filmado. Consegue misturar cenas ficcional com performance, com imagens de arquivo, de uma forma que poderia parecer bagunçado, mas que naquele conjunto, naquela baianidade gostosa que está sendo representada ali, funciona muito, muito bem. Eu acho que é uma coisa que... É engraçado, porque você percebe que... Eu acho que não tenho certeza, mas eu acho que é o primeiro longa dos dois dirigido. Eu acho que já produziram curtas antes, mas esse é o primeiro longa. E como o primeiro longa, ele ainda tem essas marcas de teste, sabe? De que eu tô testando, que funciona, que eu tô testando, que não funciona. E que, por causa disso, eles não tiveram nenhum medo em testar. Isso que eu gosto desse filme assim, em específico, além de diversos outros fatores que a gente vai conversar mais pra frente... É de quanto eles assumem esse risco de uma forma muito bonita.
Ele tem umas saídas visuais, assim, de novo, lembrando o Cabela, né? Que são muito simples, mas são muito boas, né? Tipo, que tá falando sobre a personagem principal, a Margarida, né? E aí ela tá na cozinha dela e aí as portas, né, as paredes vão se apertando, assim. Aí você vê que é uma sobreposição, né? Tem um jogo ali de que não é físico, né? E isso é uma das saídas que eu achei super bacana, assim. Porque o nosso cinema, ele é muito objetivo, assim. Não, bem no geral mesmo, a grosso modo, o cinema atual, eu acho que às vezes ele é muito... Até há pouco tempo atrás, pelo menos, ele era muito mais realista, né, e tal. E aí, talvez, até por uma falta de orçamento mesmo, né?
Sim.
E aí, nesse filme, você vê que tem um baixo orçamento, assim, dá pra sentir, eu não tenho certeza se foi baixo ou não.
Provavelmente. É. Eu acho que ele foi contemplado com recurso público, assim, mas não foi um recurso
muito alto,
não. Mesmo
assim, pra fazer as paredes se comprimindo.
Não, isso é Hollywood.
E aí ficou super bom. E aí tem... Isso não deixa pobre, sabe? Assim, porque
não, de forma
tem
alguma.
Umas partes, tipo assim, a direção de arte é muito boa, né? Nas cenas da casa, eu acho que foram as minhas preferidas. Que, de repente, a casa tá toda tomada, assim. Falei, gente, como é que eles fizeram? Que trabalho que deve ter sido sujar essa casa
cena,
toda.
Né? É a última cena.
A última cena, provavelmente. O sangue escorrendo também, que é uma coisa forte também, aquela cena.
Mas eu acho que ele tem outras saídas também um pouco convencionais, mas que tem um diálogo maior, igual aquela sequência inicial do aniversário.
Uhum.
Eu acho que isso conversa muito com a proposta de ser um pouco do caráter experimental dos diretores, assim, sabe? Pra mim, eu vi... Ah, não. Aqui a gente começa com um filminho que é super... ele passa super narrativo, né? A gente tem uma série de informações daquele aniversário inicial, mas gravado na mão, e a câmera desce, a câmera sobe, a câmera vai, aí muda a razão e tal. E eu, depois de terminar o filme, falei, não, realmente, cara, vocês são um filme da galera que tá dando muita raça. Tá dando muita raça pra conseguir fazer isso. Sim. E tá se arriscando em certos pontos. Essa questão do cachorro, sabe? Ter uma visão de primeira pessoa de um cachorro e conseguir encaixar isso nesse filme.
Aham. Após uma cena muito forte, inclusive, né?
O personagem do Babu Santana, cara, sabe? Gera uma riqueza ali naquelas três casas que é legal demais. E falando nisso, eu acho a Violeta uma das personagens mais fortes que eu já vi no cinema, assim. Porque ela tem uma força de flor dessa questão do nome, né? Ela é a Margarida, a questão desses dois nomes de flor. Mas que ela não grita, ela não é agressiva. É o fluido que permeia café com canela, cara, é afeto.
É.
Sabe? Isso, e é de uma maneira tão sincera e tão honesta que não fica demagogo, não fica melodramático. Fica extremamente emocionante. Assim. Foi um filme que me cativou muito. Ele tem uma questão, né, do início que envolve a Margarida, que é da questão chave do filme e do filho dela, que pra mim foi muito gatilho, assim, questão de eu ser pai e tal. Engraçado falar de gatilho. Mas que é real, né? Eu tenho muita dificuldade hoje de ver filme que criança...
Bota uma criança.
Que bota uma criança. Sendo resumido é isso, que bota uma criança. Mas a maneira que ele faz isso é demais, cara. É demais. Assim, é um filme muito especial. Assim.
Tem muitas coisas bonitas nesse filme. Falei, amigo, te cortei.
Nada. E, de novo, essa coisa da cor, assim, também. E essa coisa do afeto é muito forte. Eu fiquei pensando, porque eu não me lembro de ter visto muitos filmes baianos, assim. Tipo assim, por mais que os diretores sejam mineiros, ele carrega a Bahia nele, né?
Sim, o tempo inteiro.
E aí,
cachoeira ali.
É tão maravilhoso, assim, você vê, tipo... Quanto mais você expande o cinema pelo Brasil e sai dos eixos sudestinos, né? Nossa, assim, você cresce o filme, você mostra o tanto que o Nordeste também é super plural, assim, né?
Uhum.
E aí é um filme, nossa, muito... Tem muita coisa da religião, né? Tem a Umbanda, o Candomblé, assim, você sente a... Elas estão totalmente presentes, essa coisa das flores, né? Que é uma oferenda e tudo mais. Tem... O tempo todo tem um toque, assim, atabaque. Tem também umas músicas para o Oxum, assim, que são muito
bonitas. Só um parênteses, que é a trilha do original do Matheus Aleluia.
Matheus Aleluia.
Dos Chico Anse, que, cara, que é isso? Que dali é de escutar o resto da vida.
E você já arrepia todo, assim, quando você escuta aquelas músicas. E tem uma coisa que eu nunca tinha visto, que foi a coisa que mais me fez... Que eu fiquei emocionado quando eu vi no cinema esse filme. Foi quando aparece o Oxum, assim, sabe? Assim, que é aquela cena que ela tá no espelho, né? A Margarida tá voltando a se enxergar.
Uhum.
E aí ela se olha no espelho, que é uma coisa que eu acho que passa por todos esses filmes, né? Que a gente tá falando.
É verdade.
Tem um espelho em todos eles. E aí ela tá se olhando no espelho, aí tem a aparição de Oxum, assim, tipo, trazendo ela de volta pra vida, né? Tem aquele momento que ela vai na cachoeira também.
Uhum.
Tem tudo a ver com o Oxum de novo e toca o toque de Oxum. É isso, é muito
e novamente
forte
uma dança de cura, né? Quando ela finalmente se liberta dessa depressão.
E essas religiões curam mesmo, assim. Então, é muito bonito que o filme sabe abraçar toda essa cultura baiana mesmo, né? Essa cultura negra, e coloque isso na forma do filme que você vai sentindo uns trem durante o filme, né?
Foi muito engraçado que no dia que a gente exibiu o Café com Canela na nossa mostra...
Vocês serviram um Café com Canela?
Não exibimos.
O que você entendeu?
Serviram.
Exibimos.
No dia que a gente exibiu Café com Canela, eu falei...
Acho fofo.
Aí ignorem. No dia que a gente exibiu, não serviu Café com Canela na exibição, foi o mesmo dia que começou o Festival de Arte Negra aqui de Belo Horizonte. Aí tava o início do FAM, tava Café com Canela, tava exibição de Ilha, que é o segundo filme da Glenda e do Ari Rosa, que eu ainda não assisti, que eu tô curiosíssimo. E tava o show de Matheus Aleluia nessa cidade. Tipo assim, era Bahia invadindo BH de uma forma muito maravilhosa, assim. E a gente até levou o Fábio Rodrigues Filho, ele é mestrando lá da comunicação, para comentar esse filme. E ele viveu em Cachoeira, ele fez a graduação dele lá na Universidade Federal do Recôncavo. Ele fez a graduação dele lá na Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Então foi muito bonito ver ele como, enquanto, enfim, morador e pertencente àquela realidade, falando sobre aquele filme. E é sobre isso que eu também queria falar só nesse momento, brevemente, para falar como a cidade aparece em Café com Canela. Ela tá naqueles frames iniciais que eles... Sei lá, aquela câmera super tranquila que só quer mostrar mesmo. Até parece um pouco documental. Uhum. Parece não, é um pouco documental, porque ela tá com esse objetivo de, aos poucos, mostrar esse lugar onde vai acontecer essa história. E tem um momento super bonito, logo depois dessa festa de aniversário do filho da Margarida, que é quando... Tava tudo tranquilo e depois começa um ritmo de atabaque intenso e a câmera vai focando nos rostos de cada um desses moradores de lá. Uhum. É aquela famosa, a clássica, né? Essa história pode acontecer com qualquer uma dessas pessoas. Uhum. Porque todas essas pessoas merecem algo que pode ser filmado, que pode virar um filme. Isso eu acho muito bonito. Essa abertura para a cidade, de deixar a cidade preencher um pouco desse longa. Uhum. E de deixar... De mostrar que esse longa é pé no chão. Faz parte da vida do cotidiano de qualquer um. Oh, gira, deixa gira, gira.
Nosso último curta, eu acho que fecha bem. É uma boa conclusão, porque ele até passeia, eu acho, um pouco na questão temporal do cinema negro no país. Eu tô falando de Negrume, do Diego Paulino, de 2018.
Manifesto pelo Espaço Preto.
A minha pele preta é meu manto de coragem. Impulsiona o movimento, envaidece a viadagem, vai, desce.
Entre melanina e planetas longínquos, Negrume propõe um mergulho na caminhada de jovens negros da cidade de São Paulo. Um filme ensaio sobre negritude, viadagem e aspirações espaciais dos filhos da diáspora.
Então, olá, gente, tudo bem? Fiz uma participação especial aqui, caindo de paraquedas. Eu assisti o Negrume no Festival de Tiradentes, acho que esse ano.
Uhum.
E foi, assim, eu nunca vi uma coisa desse tipo no Festival de Tiradentes, porque o Negrume é um filme, um espetáculo, assim. Uma coisa de outro mundo, eu nunca tinha visto uma coisa desse tipo. E o que acontece com ele é que ele foi aplaudido 3 vezes. Uma quando aparece o título do filme e as pessoas aplaudiram já de pé, elas sentaram, assistiram o resto do filme. Quando o filme termina, elas aplaudiram de novo. Quando os créditos terminaram, elas aplaudiram mais uma vez. Não, quer dizer, fantástico. É um filme que é realmente espetacular, assim, sem condições mesmo.
Mexe com a gente. Eu acho que eu reluto em falar isso, porque eu detesto categorizar, mas Negrume foi um dos filmes desse ano pra mim, na minha opinião. Dentre todos os filmes que eu assisti. Porque... eu acho que, e falando agora sobre especificamente cinema negro, eu acho que existe uma certa linha temporal de se pensar do cinema negro brasileiro que a gente pode definir como alguns marcos, na minha sincera opinião, ninguém disse isso, sou eu que estou dizendo. Alma no Olho, que é de 1973, um filme do Zosimo Bubu, que é bem esse filme que inaugura esse cinema, tanto que Zosimo Bubu é considerado um dos pais do cinema negro brasileiro. Cabela, da Yasmin Tainá, que eu acho que coloca um ponto nesse cinema negro feminino e coloca um novo vigor, uma nova força esse cinema negro contemporâneo. E Negrume, agora, do Diego Paulino, porque eu acho que ele aponta para todo lugar que o cinema negro pode ser. Porque muito foi criticado e pensado ao longo do tempo. Tipo assim, nosso cinema negro não será uma alcunha que vai limitar, que vai delimitar tema, que vai delimitar modos e modos operantes de filmar e de gravar e de roteirizar. Aí chega Negrume e fala, não, caralho, o cinema negro é o que eu quero que ele seja. Eu posso fazer tudo nesse filme, sabe? Eu posso fazer um documentário, eu posso fazer um clipe, eu posso fazer um manifesto, porque eu quero. E é isso, o Negrume faz... toda essa bagunça cósmica, afrofuturista, deliciosa e faz funcionar.
Sim.
Não, isso é muito interessante.
Resumiu.
A questão da existência não limita. Ela só existe.
Exatamente.
É. Sabe? Esse tema há. Isso é inegável. Isso não delimita. Isso não fecha. Isso não recorta.
Uhum.
é engraçado você ter falado, colocado esses três marcos, que eu assisti, Negrume também assisti mais de uma vez, e no final eu fiquei um pouco com uma passagem de passado, presente e futuro, uhum, em cada um dos arcos. Então começa com o que eu achei que é o passado, que é o Eric Oliveira, que é gay, gordo, preto de periferia. E ele começa naquela sequência dentro do espelho, né? Do outro lado do espelho, experimentando roupas. E ele fala isso uma hora, assim, que ele te obriga, ele obriga as pessoas a enxergá-lo. Cara, e é muito isso, ele no metrô, aquela figura. E ele sabe disso, sabe? Ele sabe quem ele é, ele sabe o que o corpo dele representa, ele sabe o que que ele... E ele existe.
Uhum.
E ele existe. Aí depois vem a questão que eu enxerguei mais como presente, que é a parte mais poética, né? Que é do Félix Pimenta, que eu achei muito a questão do encontro, assim, de assumir, de encontrar um lugar e se colocar. E o Félix Pimenta com o rosto pintado, com um semblante, assim, parece um abismo que você entra ali dentro. E ele se coloca, ele propõe um marco. E se estabelece. E depois, com a Aretha Sadiq, que aí...
Que mulher.
É o divino, é o futuro, é o afrofuturismo, o afropunk, com tudo, cara. Sabe? Com cor, com modernidade, com agressividade e com performance. Com
beleza, né?
E nossa, cara, demais. Demais. É um filme de mudar muito, assim, a questão, como se enxerga. Eu achei ótimo esse laboratório aqui. Inclusive foi curadoria de Gabriel Araújo. Porque foi um ótimo, assim. E nessa sequência de ordem, a gente colocou na ordem cronológica dos quatro filmes discutidos aqui. E eles, apesar de ter essa ordem cronológica, eles vão e voltam.
Uhum.
E rediscutem, né? São é fáceis, uma recostura, né? Demais mesmo.
Eu fiquei pensando tanto que... Teve uma fala que a professora Ana Lúcia Andrade falou, da Belas, lá da Federal, da UFMG, sobre o quanto que o curta, ele tem essa abertura maior, talvez, do que os longas, assim, né? Que você pode usar mais a estrutura do curta para poder experimentar. E aí o Negrume, ele faz isso, assim, da melhor forma possível, talvez, né? Tipo, ele explode, assim, a coisa mesmo. E, de novo, aquela questão de que o discurso, às vezes... O discurso não é suficiente para as pessoas enxergarem algumas questões, né? E aí, às vezes, precisa da imagem, precisa da dança, precisa da performance, precisa do clipe, igual você falou, que está muito presente, eu acho. Uhum. O clipe, que é uma coisa que eu acho que tem que ser estudada também.
A gente sabe. Né?
Tô só usando esse lugar aqui.
Tipo um adendo, né?
E é isso, assim, é um filme que explode. É difícil falar, acho que tem que ver mais vezes também, mas ele é muito potente mesmo. E eu concordo totalmente com isso que o Madeja falou, de que parece que ele percorre um tempo mesmo, né? De novo, igual o Cabela, tem uma construção de novo, né? Uma construção possível, né? Qual que é o cinema possível, assim?
Uhum.
Ele faz meio que uma síntese de que para onde o cinema pode ir, igual você falou mesmo. Muito
Existe
bom.
Uma dimensão muito bonita, que eu acho que isso conecta todos os filmes que foram mostrados aqui, do candomblé, da filosofia de religiões de matrizes africanas, do tempo espiralar. Aquela questão de um tempo que não se trata do passado, de presente e do futuro, mas onde isso tudo se mistura e miscui um ali no outro.
Uhum.
Por isso que muitas pessoas negras, quando vão falar ou quando vão fazer alguma coisa, e isso já é uma dica para um filme que a gente não comentou aqui, mas que é maravilhoso, que chama Noir Blue, da Anna P., ela pede a benção tanto das pessoas que vieram antes dela, quanto das pessoas que virão depois. Nesse gesto muito bonito mesmo de entender isso, de que somos produtos de passado, presente e futuro,
uhum,
de certa maneira. É. E é isso que Pitanga faz, por exemplo, quando ele reconecta com sua história, é isso que Cabela vai fazer de certa maneira, reconstruindo essas imagens e violências. E é isso que Negrume realiza de uma forma fantástica e super agressiva, no bom sentido, quando no final ele vai retomando todos aqueles nomes. De pessoas negras da história e do presente, tanto que ele finaliza com Mariela e presente, assim, que você fica, uau, que filme.
E ele cita tantos nomes maravilhosos que vai de lá pra cá, assim, numa loucura, né?
Sabe, ele cita Beyoncé, Solange, Malcolm X, numa mesma coisa,
Kurt
Souza, se eu não me engano, é uma coisa muito louca. E é muito bonito essa dimensão de realmente, enfim, reconhecer essas pessoas que abriram o caminho para que esse cinema existisse.
Vou descer até o chão. O chão.
Antes de nos despedirmos, vamos rapidamente aos mensagens e recados.
Wendy, I'm home.
Então, gente, tô aqui pra anunciar uma coisa que eu não sei que se vocês sabem. Que é uma coisa muito fofa, que eu acho que é muito especial a gente celebrar essas pequenas, grandes vitórias. Que o estúdio de animação aqui de BH, me corrija se eu estiver errado, Rafael, chama Apliário, que ele foi selecionado, que é um projeto liderado pela Bela Panem, que é uma pessoa muito legal que participou aqui do programa, do episódio sobre animações.
Animações além da Disney.
Que é super gostoso o episódio com ela aqui. E que o Rafael, também participante do FaleCast, participou da concepção desse projeto. Você quer falar alguma coisa?
Fala alguma coisa. Aproveita que você está aqui.
Ah, o projeto é um núcleo criativo, comandado pela Fernanda, da Piário. E aí a gente passou com 3 projetos de série a serem desenvolvidos, a entrarem em pré-produção agora. Dentre eles, o projeto da Bela. Bem ansioso para o ano que vem.
Demais, demais, demais.
Sucesso.
Galera, e último recado. Esse foi o nosso último episódio de 2019. Um ano duro, feio, machucante. Mas que a gente chegou até o final.
Por enquanto.
E entre outras coisas, falando de cinema. Então, obrigado a todos os ouvintes. Obrigado a todo mundo que faz parte do Fale. E dizer que a gente segue, sim, em 2020, falando de cinema. Obrigado também, nossos participantes, Gabriel Araújo.
Valeu, Madeixa.
Marco Melo.
Obrigado, gente.
E obrigado, Amanda Lira, pela participação.
Então, pessoal, agradeço mais uma vez pelo convite para participar desse FaleCast. Peço desculpas por essa voz. Eu peguei um resfriado essa semana, então um tanto quanto rouca. Mas foi muito gostosa essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre o cinema negro com vocês. Então, muito obrigada e um abraço.
Para mensagens, críticas ou sugestões, vocês podem ir nas postagens desse episódio no Instagram ou entrar em contato conosco pelo e-mail
senteefaledecinema@gmail.com.
Agradecemos ao nosso grande parceiro João Pedro Viegas, parceiraço, um pai, filho, um
Espírito Santo, amém.
Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, pela edição do programa, e Matheus Carvalho pelas artes, que é outro divino. As faixas sonoras e músicas desse episódio vão ser colocadas na descrição do podcast, além dos hiperlinks dos assuntos que a gente discutiu aqui. Se você ainda não nos segue, por favor, procure lá por Fale de Cinema nas redes sociais, leia nossas indicações e não deixe de entrar também no Medium, que é o nosso blog, onde a gente coloca nossas críticas. Nosso programa é quinzenal, sempre anunciado nas nossas plataformas, é só assinar o feed aí nos agregadores para ficar sempre ligado. Tenham bons filmes, feliz ano novo e Vale de Cinema.
Temos um easter egg.